Cresce o número de idosos inadimplentes. Dados da Serasa Experian comprovam essa realidade. Informações divulgadas no jornal Estado de São Paulo, comparando de maio de 2018 ao mesmo mês de 2019, mostram que no Brasil o número de pessoas endividadas acima dos 60 anos subiu para 9,3%. O que antes eram 8,7 milhões de devedores passou para 9 milhões e meio. Desse total, 809 mil idosos ficaram inadimplentes em um cenário de 1,4 milhão de novos maus pagadores. Dados do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, também atestam esse aumento. Em uma avaliação do mesmo período, mas com faixa etária de 65 a 84 anos, mostrou que o crescimento foi de 9,2%, uma elevação de 2,3%. O professor Roberto Augusto Pfeiffer, do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, explica por que os idosos são o alvo preferencial das financeiras.
Em um país com as desigualdades sociais que o Brasil tem e atualmente com um desemprego estrutural superando os 14% e sem um horizonte muito positivo à frente, em razão de todas as consequências colaterais da pandemia de Covid-19, os idosos são um alvo preferencial para as financeiras. Uma vez que eles têm uma renda garantida, advinda da Previdência Social, e que é um patamar que, para os padrões brasileiros, é bastante atrativo para a concessão de empréstimos.
Ao contrair empréstimos, os idosos acabam correndo o risco de que sua vida financeira vire uma bola de neve descontrolada, onde é difícil se manter fora do vermelho.
A tendência é que se acresçam dívidas sobre dívidas. Inclusive, temos aqui, infelizmente, um slogan publicitário que, a meu ver, inclusive fere o Código de Defesa do Consumidor, que é o crédito para negativado. Ou seja, até mesmo para quem não está pagando as suas dívidas, é oferecido crédito. A meu ver, é uma atitude abusiva, que fere o Código de Defesa do Consumidor e fere qualquer perspectiva de um crédito responsável.
Hoje em dia, a busca por novos clientes que façam um empréstimo continua incisiva. Antes da pandemia, as formas de abordagem eram diretas, no corpo a corpo, nas ruas. Agora isso ocorre via telefone e e-mails. Na opinião do professor Pfeiffer, esse tipo de ação pode configurar uma abusividade.
No Brasil, a depender da insistência, pode sim configurar uma abusividade, principalmente, por exemplo, se o consumidor tiver cadastrado o seu telefone em cadastros de Não Me Perturbe, né, administrado por PROCONs, como aqui em São Paulo. E na Europa, isso é caracterizado como assédio de consumo e é expressamente vedado.
Existem medidas paliativas que buscam coibir essa publicidade abusiva e práticas de assédio de consumo.
Em primeiro lugar, uma ação mais contundente, Ministério Público, de PROCONs, para coibir este tipo de publicidade abusiva, bem como aquelas práticas de assédio de consumo. Podem identificar, então, algumas financeiras que são mais contumazes e tomar medidas, como ações civis públicas, em relação a elas. Outra medida importante são os limites. Existe, por exemplo, em relação ao INSS, um limite do crédito consignado, que até antes da pandemia era de 35%. Posteriormente à pandemia, como a lei promulgada em 2020, passou a ser de 40%. É uma medida bastante paliativa. Por quê? Em primeiro lugar, porque 40% da renda está longe de ser um valor pequeno, a depender de quanto ganha a pessoa pela aposentadoria e de quantas pessoas dependem dela para o seu sustento, comprometer 40% da renda pode ser muito. Em segundo lugar, porque esse limite de 40% no crédito consignado não impede outros tipos de dívida, como dívidas com cartões de crédito, dívidas diretamente de cheque especial ou outras linhas que não o crédito consignado. E assim podem é levar ao idoso a ter um comprometimento de sua renda que supera os 40%.
Buscando evitar o superendividamento dos idosos, o Congresso Nacional, desde 2015, conta com o projeto de lei 3515, que realiza uma atualização do Código de Defesa do Consumidor.
Ele traz uma série de normas relacionadas com a prevenção, vedando, por exemplo, aquele tipo de publicidade enganosa do crédito para negativado ou crédito a juros zero, veda práticas como assédio de consumo, institui o crédito responsável, onde o próprio entidade que concede o crédito tem que fazer uma pesquisa da capacidade da pessoa tomar crédito, e o mais importante, institui o tratamento para o superendividamento, que é aquela hipótese em que a pessoa já não consegue pagar as dívidas com o seu patrimônio e com a renda de subsistência, e pode então fazer um plano de recuperação semelhante ao que ocorre na falência e na recuperação judicial, faz um plano de pagamento para pagar aquelas dívidas e retornar, consequentemente, ao mercado de consumo. Então, a solução para esses problemas realmente passa pela aprovação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 3515 de 2015.
Se o objetivo é manter as contas em dia e não se endividar ao pegar empréstimo, o professor Pfeiffer dá algumas dicas.
É muito importante resistir a esse assédio de consumo, a essas publicidades tentadoras. O ideal é só tomar empréstimo quando for estritamente necessário e desde que ele possa ser pago e vale a pena comparar o que se vai pagar de juros, o custo total daquele produto com o preço dele. Se não há urgência, o ideal é economizar e comprar sem precisar pagar os juros. E jamais adquirir créditos que não caibam no orçamento, pois se você ficar endividado e não conseguir pagar, vai virar uma bola de neve, vai acabar sendo inscrito em cadastros de restrição de crédito, com isso terá problemas para emprego, problemas para compras. Então, o ideal é realmente ser muito responsável e ter um grande equilíbrio financeiro, jamais se endividando acima do que é possível pagar.
Eu conversei com o professor Roberto Augusto Pfeiffer, professor do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, que falou sobre o superendividamento dos idosos. Simone Lemos para a Rádio USP.